Vamos falar sobre a alma em geral. Está escrito que estamos começando, inclusive escolhemos começar com esse tema. Ontem começamos a ler o livro de Gênesis. Começamos um novo ciclo da leitura da Torá. Simchat Torá lembra o quê? O encerramento de toda a leitura da Torá. Um ano inteiro limos semana por semana a Torá. De forma tal que terminamos toda a leitura e estudo da Torá durante um ano. E agora começa novamente um ciclo novo. Esse Shabbat, que vem agora, feriadão. Um Shabbat muito importante, chamado Shabbat Bereshit. O Shabbat do Gênesis. Por quê? Porque justamente vamos ler a primeira porção da Torá que trata sobre o Gênesis. E do Gênesis, uma primeira coisa que vemos é a criação do mundo e tudo o que ele contém. O universo. Mais amplamente falado. E no sexto dia da criação, Deus cria quem? O homem. Diz o rei Salomão, Motar Adam na Behemá, Ain. Diz, qual a virtude, qual a vantagem, o que tem a mais o homem a mais do que o animal? Qual a diferença? Tem vários aspectos. Desculpa?
Discernimento.
Vários aspectos. Eu acho que o animal, talvez a nível instintivo, tem discernimento. Se o animal come uma planta X, um herbívoro, mas uma planta carnívora ele não come. Ou venenosa, sei lá. Ou seja, ele tem um certo discernimento instintivo. Não é que ele leva para fazer um exame biológico para a planta, para ver exatamente se a planta vai lhe fazer bem ou vai lhe fazer mal. Uma diferença entre o homem e o animal, podemos dizer talvez o discernimento racional, certo? A parte racional. Outro?
Falante.
Outro?
Mas também eles têm a sua maneira de se
comunicar, mas não sei se é uma forma de comunicar racional com frases, etc. Uma linha de raciocínio. Alguns estamos gagá já, não
é?
É?
Mas existe uma maneira dele se comunicar.
Existe, mas o que o Gilles se refere como falante é a comunicação organizada. Onde
sobre,
tem um...
Sobre o aspecto material ou sobre o aspecto
todos os aspectos. Todos os aspectos.
O aspecto espiritual é que tudo foi feito para o homem, né? Quer dizer, os animais, plantas, tudo foram... A Shem fez para o homem.
Tudo criou para o homem. Mas, qual a diferença entre eles? Então, um dos aspectos principais, das maiores dádivas que o homem recebeu de Deus, qual é? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Tem a livre escolha. O homem tem livre escolha. O animal, entre aspas, não tem. O animal come por fome. Não existe controlar a fome, entre aspas, um predador. Ele vai lá e ataca. Tem fome, acabou. Quando satisfeito?
Não
ataca mais.
Mas ele tem livre-arbítrio. O peixe pode ir para a esquerda ou para a direita. Ele que escolhe.
Não necessariamente. Não necessariamente. O peixe tem um certo condicionamento que tem que nadar contra a corrente. Não é livre-arbítrio. É a natureza dele. A truta, por exemplo, nada contra a corrente. Salmão é a mesma coisa. Se ele não fizer isto, é contra a natureza dele. Não sei se é instintivo, meus conhecimentos biológicos são limitados, mas eu tenho certeza essa é a natureza deles. Não sei se alguém aqui já foi para lá perto de Campos, como é em Minas, onde está, como chama, o NR, que tem lá a criação de truta, que tem o pesquipalho, você vê lá as trutas, que nadam sempre contra no rio, contra a corrente lá.
Mato Grosso, eles...
vai desovar.
O peixe sobe.
Mas ele sempre tá nadando contra.
No Mato Grosso o peixe sobe na corrente para fazer a desova.
Então, desova lá em cima. Ele nasce e vive a vida inteira subindo.
É.
E quando chega lá em cima faz o quê?
Morre.
Acabou. Ou é pescado? Não sei. Mas o ponto aqui. O ponto aqui é que há várias diferenças entre o homem e o animal. Primeiro, como falamos, o homem tem um intelecto, um raciocínio muito mais desenvolvido. E há esse lado racional que possibilita ele pensar sobre o passado, programar o futuro, etc. Ele analisar as diversas situações. Segundo, ele tem as condições de quê? De julgar. E isso dá para ele a possibilidade de distinguir, discernimento, como você falou, entre o bem e o mal. Ele tem o julgamento. Ele sabe se faz tal coisa vai ter consequências para cá, se faz tal outra vai ter consequência para lá. E, inclusive, se ele fica passivo vai ter consequências. Porque lá na legislação se chama de conivência, eventualmente. O cara não faz nada. Deveria ter se oposto, no mínimo. Ou diversos aspectos diferentes. Mas ele tem que saber que ele julga constantemente. Nós fazemos julgamentos constantemente. O fato de estar aqui agora foi um julgamento que fizemos hoje de manhã. Eu vou para cá ou vou para lá? Talvez você não perceba, mas eu vou ou não vou no show? Você tem o direito, hoje dia de manhã, dizer, bom, não trabalhei segunda e terça, eu vou para o escritório mais cedo. Não, é aproveitar. Não trabalhei segunda e terça porque era Simchat Torah, e justamente porque é Simchat Torah, o que eu vou fazer? Eu vou começar o ano, vou no Shiur. É um julgamento que você faz. Da mesma maneira, é que uma pessoa que está indo, certo, caminhando ereto. Uma diferença que tem entre os homens e os animais. Está escrito no livro de Yom Yom, uma grande bondade que Deus fez para o homem, diferente do animal, que o animal, quando um quádruple, como ele vai? Olhando para quê? Para o chão. O ser humano, a condição de direito, é que ele mesmo quando está andando na terra, assim está escrito lindo, mesmo quando está andando na terra, ele consegue olhar para os céus. Já mesmo quando eu estou vivendo uma vida material e física, eu consigo ser espiritualizado. Eu consigo me elevar. É um nível muito mais transcendental. Muito maior. Enquanto que os animais, que os quatro pisos, como falamos, eles estão sempre olhando para a terra. O mundo deles não passa desse mundo material. Não existe para eles um além, um transcender. Temos aqui um ponto que passa entre eles. Ou seja, o homem tem o lado basicamente racional ou intelectual, que depende do quê? Na sua cabeça. Certo? Tudo na cabeça. E isso daqui é todo um quê? Um lado do que seria o lado espiritual. Onde ele pode se elevar, ele pode transcender, espiritualmente falando. Enquanto que o animal não pode. Ele tem simplesmente o lado instintivo para a vida física e material exclusivamente. Como falamos, o animal pode ser na prática mesmo um predador, menos predador do que o homem. Quer dizer, o homem pode ser mais animal do que o animal, porque o animal caça por fome, por necessidade, por instinto de sobrevivência. O homem por prazer, por sadismo. É simplesmente uma característica dele, Deus nos livre, mas negativa. Um pisa no outro. O animal defende territórios a nível instintivo. O homem faz isso de nível talvez inclusive ambicioso. Então a residência, onde que está a Neshama, a alma, no intelecto, nesse lado, é justamente a Neshama que vem por natureza e ela vem de níveis muito mais elevados. Por isso que ela consegue elevar o homem e colocá-lo sobre todo o lado físico, sobre o lado material, sobre esse lado mundano. Vemos aqui uma característica. Essa é a base da diferença entre o ser humano e o resto da criação. Ser humano, entenda-se qualquer ser humano. Não é questão de judeu. É pelo fato de ser um ser humano. Ele tem uma neshama. Tem uma alma. Tem um espírito de vida diferente do que tem um animal. Por isso que o judaísmo é tão categoricamente contra a filosofia darwiniana quando diz que o homem é um animal racional. Muitos homens podem não ser racionais, se comportar como animais, mas não tem nada a ver. Nos livros mais profundos está trazido o que tem. A mesma distância, entre aspas, que existe entre um mineral e um vegetal, e a gente entende que o mineral e o vegetal não são dois mundos totalmente diferentes, certo? É uma diferença muito clara. É a mesma distância que existe entre o animal e o ser humano. Não é uma evolução de espécies, são dois mundos diferentes. São dois, como chama? Dois reinos totalmente diferentes. Não tem nada a ver um com o outro. Ao contrário, quando Deus cria o mundo, dá para o homem a missão de ele governar sobre os animais. Deu para o homem o poder, o dom de poder domesticar ou domar os animais. Tem animais que a gente não sabe, mas nós vemos a famosa passagem do profeta Daniel na cova dos leões. O que que era? Simplesmente dominou. Por que dominou eles? Dizem nossos sábios, não era o domínio deles, não é o domínio do jeito que nós entendemos. E justamente está escrito mais profundo isso. Está escrito que o animal, por natureza, ele sabe reconhecer a superioridade humana, que é inata. Por ser humano tem uma superioridade. Como o vegetal tem uma inferioridade perante o animal. Ou seja, existe uma superioridade do ser humano. Só que acontece, isso era no Gan Eden. Quando o homem foi expulso do Gan Eden, ele perdeu aquele brilho, aquele espectro que lhe dava essa superioridade, que imprimia esse respeito. Não é todo mundo, alguns conseguiram ter. Sansão não venceu o leão. Como pode ser? Tem uma questão muito simples. O ser humano, por natureza, tem uma superioridade. Só que nós perdemos isso. Então, está trazido num texto de Hassidut, está trazido que, bem profundo, interessante, que o ser humano, quando ele perde esse brilho de ser humano, e ele se transforma meio que animal, certo? Vem um animal e diz, peraí, você é animal, eu sou animal, então por que eu vou ter medo de você? Onde está a tua superioridade? Eu fui criado, condicionado a respeitar alguém superior a mim. Na hora que o ser humano não se comporta, não tem uma atitude, um espírito superior, certo? Então ele perde esse status. A prova está aí. A gula, as ambições, os prazeres, a frivolidade do ser humano é pior do que dos animais. Então, em certa maneira, é pior ainda. No Mahamar Vatileganita trazido uma coisa muito interessante. Diz que o ser humano pode não ser como um animal. Ele é pior que um animal. Por quê? Por que muitas vezes o ser humano é pior que o animal?
Porque ele tem livre-arbítrio.
E?
Ele usa por razão.
Na verdade, entre aspas, é isso. E vou explicar com outras palavras, talvez um pouquinho mais claro, mas a ideia é essa. O animal, ele é animal.
Instinto.
Não, ele respeita a sua condição. Ele se comporta conforme a sua condição. Na hora que nós descemos de nível, somos piores. Eles não desceram de nível. O cachorro, que é cachorro? Ele é cachorro, não desceu de nível. Ele está no nível dele. O ser humano que se comporta que nem um cachorro, ele sim desceu de nível, porque ele é um ser humano. Ele não pode se comportar como um cachorro, porque ele é um ser humano. Ele tem que se comportar como um ser humano. Nós, na prática, não reparamos muitas vezes nessas características. Então, vemos aqui a primeira... Como se diz? Primeira etapa. Existe claramente uma diferença entre o ser humano e os animais. E depende do que, em certa forma, o ser humano pode ser até pior do que o animal. Depende de nós. Temos o livre-arbítrio, temos o discernimento que você falou, temos aquilo que falamos no início. A condição de, mesmo estando aqui, olhar para algo mais acima. Diz o livro de Salmos, vou erguer meus olhos sobre as montanhas, da onde vai vir minha ajuda? A minha ajuda vem de Deus, Criador dos céus e da terra. Simples. A gente poder se elevar, olhar para os céus, da onde vai vir? Como a gente fala, oi, Tatenio. É simplesmente olhar para o nosso Pai Celestial, como um filho olha para o seu pai. Então o que, que vemos aqui? Que de fato existe uma diferença radical e fundamental, essencial, entre o ser humano, o que nós dizemos a humanidade, por essência, dos animais. Não só na capacidade intelectual, sino que existe um lado totalmente diferente, onde não se assemelha a nenhum outro animal, que é simplesmente o sentimento humano também. Piedade, compaixão, certo? Nós temos, o ser humano tem característica, misericórdia, solidariedade. Onde o ser humano pode, ele mesmo, entre aspas, situações extremas, ele chegar a ter uma atitude solidária com alguém e ter piedade e misericórdia. A natureza espiritual do ser humano prova, sem dúvida, que a humanidade, ou a raça, não sei como dizer, o reino chamado humanidade, não é um tipo de chimpanzé desenvolvido. Não, a gente não vem dos macacos. Senão que estamos num nível espiritualmente totalmente diferente, uma vez que temos uma neshama. E por incrível que pareça, eu estava vendo, tinha um estudo de DNA, que o nosso DNA é mais parecido com o porco do que com o macaco. Não sei como Darwin explicaria isso. Se bem que Darwin, no final dos dias, ele mesmo se arrependeu da teoria, eu vi isso num cientista, que ele se arrependeu da teoria que o homem é uma evolução das espécies. Da espécie, dessa espécie, não? Não chama chimpanzé, não? Macaco.
Quer dizer que então o homem tem uma alma, os animais não?
Tem alma no sentido literal de vida. O que significa alma? Literalmente falando, no sentido da palavra, morfológico era, não? Alma em português vem do latim anima. A palavra alma vem do latim anima, e anima significa vida. E nós em português utilizamos isso quando falamos ser animado ou inanimado. Qual a diferença entre um ser animado e um inanimado? A presença da anima, da vida. Um ser animado tem vida. Nós falamos um cara, uma pessoa muito mais animada, um cara que tem mais anima. E um cara que está lá, morto, está...
Ele ontem, o pai dele estava aí, ele, quietinho, sabe?
Estava desanimado. Não, mas ele não estava, ontem estava controlado.
Escuta, por que você não está, né? Eu perguntei para ele antes.
Vamos lá. Ele entrou, ele hoje entrou discreto, não interrompeu, não atrapalhou. Então vamos continuar com o Shiur. Hoje entrou, fez te chuva.
Chalese.
Vamos lá.
Essa definição de alma é meio... contraditório, né? Porque no ser humano, a alma, mesmo com a pessoa morta fisicamente, ela está viva, né?
Não. A alma saiu do corpo.
A alma saiu do corpo, mas a alma está...
A alma está viva. Mas quando você fala, a pessoa morreu, quem morreu?
Corpo.
Justamente, essa é a ideia. O que que morreu?
Corpo.
Por quê?
Porque a alma saiu, é isso?
A alma permanece viva. Isso que nós acreditamos. Há vida após a morte.
E quando morre um macaco, não sai uma alma?
Uma é outro tipo de alma. Sim? Sim, é outro tipo de alma. Sim.
Então,
a morte e a falta de alma.
Então ambos têm alma.
E eu falei claramente que sim.
Sim.
Então, é o tipo de... A gente não se referencia aos animais porque a gente tem alma e eles não têm alma. Então.
Tem outro tipo de alma. É que era... Tem uma expressão muito boa, uma vez eu perguntei, você está tocando num ponto, eu estava dando uma aula de Hassidut e eu me travei nisto daqui. Quando nós falamos em português, eu não sei explicar, eu pessoalmente, tem vários tipos de alma. Em português, a mim me consta dois tipos, alma e espírito. E eu não sei, sinceramente, sentar e distinguir um pouco entre eles.
Agora...
E eu fui perguntar, só um instante, eu estava dando uma aula e me travei nisso, sobre tipos de alma, alma de animal, alma de uma pedra, tudo que existe tem alma, está escrito. Então eu me travei nisso, fui consultar com o Rabino Yaakov Nurkin, que ele, um brasileiro nascido, tem um domínio do português muito mais profundo do que o meu, um conhecimento muito superficial. E perguntei para ele, oportunamente, como ele explica que tem Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá, Yehidá, cinco partes da Neshama, enfim. Aí eu comecei a falar com ele em termos, e em português, como traduz alma, como traduz alma, como traduz alma. Aí ele me deu uma resposta muito interessante. Falou, como você chama gelo?
Gelo.
E neve? Neve. E o que, que é a neve? É um tipo de gelo. Certo? Aí ele me falou, nós, no nosso idioma, temos talvez duas palavras para distinguir. Neve e gelo. Certo? Os glaciares, o que são?
Gelo.
Então, ele falou, se você vai aos esquimós para falar de gelo, ele tem 300 palavras diferentes. Um é o gelo que faz o iglu, outro é o gelo das geleiras, outro é a neve. Cada coisa é uma palavra diferente. Por quê? Para os esquimós, o gelo é a realidade deles. Então eles descrevem o gelo de 300 maneiras diferentes. Nós vimos para o português, e no português falar de alma não é uma língua espiritualizada. E talvez nos encontramos, nos deparamos com alma e espírito, que são os dois verbetes que usei com ele. Mas na Torá, quando nós falamos na base, quando Deus criou tudo, para ele tem vários tipos. Tem Nefesh, tem Ruach, tem Neshama. Sim, mas Nefesh é diferente do que Ruach, que é diferente do Neshama. Então Nefesh é o espírito de vida mais elementar. Neshama já é um nível diferente. Já é outro tipo de Neshama.
Desculpe, não seria, por exemplo, o espírito seria... a influência, né? Seria a influência da alma, vamos supor, né? A alma, vamos dizer assim, é o DNA, vamos supor, né? E o espírito seria a influência. Ou seja, vamos dizer assim, qual é o espírito da coisa?
Isso é uma outra acepção que nos damos à palavra.
Então, na prática, talvez os animais tenham um nível de alma, seguramente.
Exatamente, de vida vital, exatamente, que é comum, entre aspas, a todo ser vivo.
A gente tem seguramente um nível muito mais elevado de alma do que dele.
Exatamente.
E tem uma diferença do eu e de, né?
Aí, vamos isso chegar depois. Mas existe, todos temos alma.
Mesmo uma pedra,
a pedra é outro nível, que é o nível de alma existencial.
É o DNA, né?
Não. Existencial. Então, eu não, desculpa, eu não
é
sei.
A composição dela.
Não. A composição da pedra é diferente da água. E ambos têm alma. E ambos existem.
São almas diferentes.
Por isso, Edom, é existencial. Deus criou o mundo através da palavra. O que é a palavra? O que é a palavra?
Ação.
Não, não é ação. Palavra não é ação. Palavra é um hálito. É algo espiritual. Deus falou e surgiu. Se criou através da fala. Vemos que é uma existência material que vem de algo espiritual.
Por isso que a pedra tem alma.
Por exatamente. Todo tem. Que é a existência. Então vamos chamar de alma existencial. O espírito da coisa é como nós utilizamos popularmente a palavra.
Isso é,
como nós falamos, o cara é muito. Chega como dizendo, troca agora a sua pavó aqui na aula e falamos, o cara é animado. É. Não significa que ele tem mais de chamado que você? Ele tem tanto de chamar quanto?
Somos iguais. Somos
iguais. Sim, os dois são carecas.
Mas só em cima.
Só em cima.
Bem-vindo.
Na careca, na barba tem bastante cabelo.
Então, na prática, voltando ao assunto, então essa espiritualidade, essa presença de uma Neshama, de uma espiritualidade chamada de Neshama, e ela não é simplesmente das mesmas características que o corpo onde ela reside, senão toda coisa espiritual é eterna. Por quê? Porque veio de Deus. O espírito por natureza é eterno, como está escrito, Be'aruach tashuv el Elohim asher netana, e o espírito vai voltar ao Criador, a Deus que a deu. Já Deus criou o mundo e deu o espírito para o mundo. Ele mandou uma energia através da palavra. Ele mandou aquele hálito que veio na palavra.
Bafo. Sopro.
Então, se sopro. Então, isso daqui está no mundo. E isso veio da Shem. A existência.
Isso...
Consequentemente, vimos que a existência da Neshama, da alma, e a sua eternidade, certo? Sua transcendentalidade, após a vida, inclusive. Porque ela é uma parte de Deus, ela não morre. O que morre é o corpo. E por isso que pode entrar depois em decomposição, porque é só a matéria. Por que um corpo se decompõe depois de morto e não em vida? A matéria está a mesma. A matéria é a mesma. Significa que a alma faz algum efeito?
A alma abandona o
corpo. Ah, peraí. O coração não bate, o sangue não circula, o ar não entra e as células morrem. É por isso que morrem.
Perdão, e por meio de decomposição?
É, decomposição por bactérias.
Por quê?
Porque,
não tem que aquela energia da Neshama. Se deixa, deixa ligar no ar, também numa hora vai.
Agora o coração justamente ele continua.
Então na Torá nós encontramos uma expressão especial para o falecimento de uma grande pessoa, como vemos por exemplo na Torá, Vayasef Elamaf, ele foi recolhido para seu povo. Por exemplo, se está falando dos patriarcas, Vayasef Elamaf, ele foi recolhido, como vemos em Moshe e Aarão também. Ou também em Ismael, o profeta Samuel. Isso o que expressa com isso? Com essa expressão nós mostramos justamente, vemos aqui, que vem frisar que a morte não é o final do falecido. Ele simplesmente se recolheu. Ou seja, a alma foi recolhida, a energia, não é que sumiu. sino que a alma foi recolhida justamente para um nível espiritual de criação, num nível para o mundo das almas, onde lá ela continua viva. E lá ela vai simplesmente ter o quê? Estar com o seu povo, espiritualmente falando. A alma está aqui, neste mundo físico material, ela está tá fora de contexto. Aqui nesse mundo a gente quer vida material e física, não queremos vida espiritual. Lá tem vida espiritual, no mundo das almas. Ou seja, que justo com as outras almas onde ela se sente no seu habitat. Esta é a razão pela qual nos encontramos justamente com Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, etc. Lemos ontem na Torá sobre o Moshe, quando Moshe faleceu. Vayasef el Amav. Lemos ontem esse versículo. Então nós vemos claramente aqui como tudo isso faz parte de um contexto, de um plano espiritual totalmente diferente. Então, primeiro que nada, então, talvez parar por aqui, vai aprofundar um pouquinho mais, então prefiro deixar para a próxima. Hoje não rendeu, pouca interrupção. Justamente, vimos que há uma diferença fundamental entre corpo e alma. Primeiro entre o homem e o animal. E depois, dentro do homem, a diferença fundamental é a presença da alma. E essa alma dá uma característica totalmente diferente no corpo, na pessoa, ao ponto que ele pode, literalmente, se elevar num nível muito maior, que é a presença da alma. Que quando ele falece, essa alma que sai do corpo.
Sidur.
Sidur, para falar o Kadish. Temos menino. Está aí. Mais à direita, Moshe. Ok?
Mas faz menção da alma masculina e feminina,
é?
Sobre a alma masculina e feminina.
Não existe.
Alma.
Saúde.
Não existe isso. Então, nós vemos claramente aqui. Hein?
Mas mesmo as pessoas vivas, elas procuram a companhia das pessoas que são iguais, né?
Não entendi.
Porque você disse que a alma retorna para o lugar das almas. Onde lá ele vai encontrar as coisas que dá. E mesmo aqui, quando você está vivo, a sua companhia, você procura as companhias das pessoas às quais você também é igual. Se o cara é um pinguço, ele vai andar com pinguço. Se o cara é um...
O semelhante se atrai, não existe uma questão. Você se identifica.
E a mesma coisa com as almas. Provavelmente lá as almas do pinguço vão ficar com a alma do pinguço.
As almas do tzadikim vai estar com o tzadikim. Imagina, sim.
Corintiano.
Vamos lá.
Simão,
botou o carinho?
Só eu escutei uma vida uma vez dizendo o seguinte, que você vem e aqui é um desafio seu. Quando você vem, geralmente, as pessoas mais próximas, às vezes você, dentro da sua própria família, você se dá bem muito com um filho e com outro não. E esse que você não está, de uma certa maneira, sincronizado, é o seu desafio para você, de uma certa maneira, se elevar, melhorar. Eu não sei se isso tem procedência também. Eu escutei de um rabino isso nos Estados Unidos.
Em geral, o ser humano, a Neshama vem desse a este mundo para justamente, através do trabalho nesse mundo, ela poder, com estudo de Torá, cumprimento de mitzvot, etc., se aprimorar, se pulir, melhorar, para poder voltar para um nível superior ainda. Já a alma não conseguiria se elevar sem vir neste mundo. Então este mundo é ao contrário, onde ela faz aquela pós-graduação para ter o upgrade. Exatamente. Quando ela se forma neste mundo, é que ela falece. Por isso que no judaísmo o falecimento não é necessariamente um castigo, uma tragédia como uma, simplesmente que a Neshama se elevou para um nível superior totalmente diferente, maior ainda.
E são eternas, né, as almas, né? Ou mesmo depois da nossa morte, quando sobem, lá algum dia elas morrem.
As almas são eternas.
Porque é espírito de
defesa da criança. Velho.
Por natureza, entendeu?
Defesa da criança que falece.
Criança, tem histórias de que a criança muitas vezes é uma Neshama que veio ao mundo, não necessariamente por ela, senão para dar o mérito aos pais de se transformarem em pais. Inclusive está trazido nos livros, tem o filho primogênito, tem um valor a mais do que os outros filhos. Por quê? Diz que o filho primogênito, uma das características é que ele é o filho que está do lado do pai mais frequentemente, etc. Mas o filho primogênito é ele que transformou os pais em pais. Todos nós aqui temos filhos. Todos nós, Baruch Hashem, sabemos a mudança que tivemos em nossas vidas quando casamos. Nossa vida mudou radicalmente.
Oi, Gilval. De patrão para escravo.
De patrão para escravo. De patrão para escravo. Vamos lá, vamos lá. Mas na hora que nos transformamos em pais, fomos num instante, mudamos, desculpa, do inferno para o céu. Na hora que nos transformamos em pais, nossa essência inteira mudou para o resto das nossas vidas. E nunca mais tem como voltar atrás, ao contrário, não dá, melhor. Essa característica de transformar-se em pais foi o filho que fez. De repente, um bichinho lá, cara de joelho, certo? Que a gente acha o mais bonito do mundo, que ainda não está definido para nada, achamos a coisa mais maravilhosa do mundo. E desperta em nós uma sensação e um sentimento ímpar e indescritível. Isto nós, aconteceu conosco graças a esse filho. O Baal Shem Tov explicou que muitas vezes tem uma Neshama que veio ao mundo para fazer este efeito nos pais, talvez. Ou alguma coisa que estava faltando nele. Nós não vamos fazer as contas de Deus. Não cabe a nós.
É, diz, né, também que o primeiro filho, né, ele é proveniente de toda a força que o pai tem ainda, aquela juventude, os pais, né, na medida que os filhos, por isso que não, é, na medida que vai os pais envelhecendo, né, os filhos não têm aquela força que o primeiro tinha, né.
Mas,
isso é o que se fala.